Estamos apresentando Salão Verde.
A leishmaniose é uma doença grave transmitida aos homens e aos cães pelo mosquito palha, que se alimenta de sangue. Pela legislação atual, o tratamento só é permitido aos humanos. Quanto aos animais, a orientação dos agentes de saúde pública é a eutanásia, o que divide opiniões até mesmo de médicos e veterinários.
Pois é, Ana, o impasse é grande porque a incidência de leishmaniose tem aumentado, mas as atuais políticas públicas parecem não estar conseguindo conter o avanço dos casos. Até mesmo os Ministérios da Saúde e da Agricultura têm posições divergentes em relação à prevenção da doença. Isso ficou claro em uma recente audiência pública na Câmara dos Deputados, que debateu um projeto que cria a política nacional de vacinação contra a leishmaniose. Quem acompanhou o debate foi a repórter Georgia Moraes, da Rádio Câmara, que traz agora as informações para a gente.
Vacina e tratamento contra a leishmaniose animal divide especialistas e o próprio governo. Uma vacina contra a doença foi registrada pelo Ministério da Agricultura sem ouvir o Ministério da Saúde. Atualmente, o Ministério da Saúde proíbe o tratamento de cães com leishmaniose com medicamentos para uso humano e determina o sacrifício desses animais. Em 2010, 3.500 pessoas foram infectadas com a doença, que não é transmitida do homem para o homem. O cão é o único hospedeiro do parasita e o contágio se dá quando o mosquito vetor pica o cão doente e depois uma pessoa. A doença é letal e, segundo o Ministério da Saúde, o índice de mortes entre os pacientes tratados está em torno de 6%. O coordenador-geral de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde, José Ricardo Marins, informou que a eutanásia de cães é recomendada pela Organização Mundial da Saúde e que nenhuma vacina atende aos critérios de segurança e a relação custo-eficiência exigidos pelo governo brasileiro.
Até o momento, nós não temos nenhuma comprovação de que há segurança no uso e que não vai haver transmissão para humanos a partir de cães vacinados. Essa política de eutanásia tem surtido efeito nos municípios mais infectados. Houve uma queda de 50% no número de casos, porém a doença continua se expandindo. Por quê? Porque novos municípios que não tinham antitransmissão, hoje têm. Todas essas instituições, inclusive o Conselho Federal de Medicina Veterinária, assinou de que a forma melhor e única forma confiável até hoje é esta que nós adotamos hoje para o Brasil.
O relator do projeto, o deputado Mandetta, do DEM, do Mato Grosso do Sul, questionou o fato de o Ministério da Agricultura ter registrado uma vacina contra a doença. O Ministério da Saúde informou, no entanto, que não foi consultado sobre a medida e que o registro da vacina pode ser cancelado caso sua segurança não seja confirmada. Mandetta informou que vai buscar esses dados para subsidiar seu parecer.
Eu acho que o grande ausente dessa audiência pública é o Ministério da Agricultura, porque ele deu registro a essa vacina e esse registro deve ter sido baseado em ensaios clínicos. Então nós vamos chamar o Ministério da Agricultura para que ele entregue o protocolo desta vacina apresentado pelos fabricantes, para que a gente possa, aí sim, à luz dos fatos científicos, fazer o relatório. Se não tiver fatos científicos, aí é uma tendência maior de se acompanhar a Organização Mundial de Saúde.
A política para enfrentamento da leishmaniose adotada pelo Brasil é polêmica. Pessoas vestindo camisetas com os dizeres "diga não ao sacrifício de cães" acompanharam a audiência na Comissão de Seguridade. Doutor em parasitologia pela Universidade de Minas Gerais, Vitor Ribeiro defendeu que seja dado o direito aos donos dos cães de optar pelo tratamento.
Eu defendo a educação em saúde. Eu defendo que a população conheça sobre a doença, que ela possa decidir e ter as ações de controle e prevenção. A eutanásia do cão, ela é realizada na Europa em cima de uma decisão do proprietário, da gravidade da doença do animal, da possibilidade do proprietário, dentro do cuidado com o animal, cuidar dele ou não. Mas o tratamento assumido pelo proprietário é absolutamente viável.
Representantes de organizações da sociedade civil, incluindo a OAB, pediram a palavra para defender a vacinação e o tratamento dos cães. Um abaixo-assinado com 15 mil assinaturas foi entregue ao relator do projeto para que seja aprovada a vacinação de animais contra a leishmaniose. De Brasília, Georgia Moraes.
a gente continua falando sobre animais domésticos, mas agora sobre algumas situações infelizmente comuns nesta época do ano. São os casos em que os donos viajam e deixam seus bichos sozinhos, sem comida, água, contato social ou até mesmo os abandonam nas ruas. Além de cruel, isso é crime. E o Ministério Público de São Paulo, por exemplo, acaba de criar um grupo específico para combater e punir quem pratica esse tipo de crime. Inclusive por conta das inúmeras denúncias de maus tratos a animais que saíram na mídia nos últimos dias.
E é triste saber, Ana, que muitos desses cães e gatos abandonados acabam sendo atropelados, já que ficam perdidos perambulando pelas ruas à procura de seus donos. A Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal, ProAnima, é quem faz esse alerta.
Para evitar que seu animal de estimação se perca, adoeça, seja roubado, ferido ou atropelado, a ProAnima preparou algumas dicas. A primeira providência é encontrar um lugar seguro para deixar o bichinho. Se optar por um hotel para animais, é bom ter pressa, pois muitos já estão com as reservas esgotadas para esse período. E busque sempre referência desses locais com amigos ou veterinários.
Uma alternativa aos hotelzinhos é deixar seu animal na casa de alguém, ou então pedir para uma pessoa ir à sua casa diariamente. Outra opção interessante é propor uma troca a um amigo que também cria algum bichinho. Desta vez, ele cuida do seu animal, e quando ele viajar, você retribui o favor.
E lembre sempre de colocar uma coleira com identificação em seu animal. Em casos de fuga, isso é fundamental para que seja possível encontrar o lar do bichinho perdido. A preocupação com o bem-estar animal é motivo de outras ações. A Sociedade Mundial de Proteção Animal lançou uma ação global online para ampliar a conscientização das pessoas sobre a relação entre o desenvolvimento sustentável e o bem-estar dos animais usados para a produção. A WSPA quer que a questão faça parte da agenda da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.
As discussões para a elaboração de um documento base para as negociações para Rio+20 em 2012 começaram na última semana. Até maio, as 643 propostas enviadas pelos países, agências internacionais, organizações não governamentais e grupos políticos devem ser compiladas em um texto. A ideia é que a partir de então e até junho, quando ocorre a conferência, os negociadores tenham em mãos um esboço inicial de um acordo global.
Para alguns analistas, os resultados de outra conferência da ONU, a do clima, encerrada há poucos dias em Durban, na África do Sul, trazem boas perspectivas para Rio+20. Ex-secretário de Meio Ambiente na capital sergipana, Aracaju, o deputado Márcio Macedo, do PT, acompanhou as duas semanas de negociação por um novo acordo para o clima.
Segundo Macedo, o fato de a diplomacia ter conseguido chegar a um consenso para prorrogar o protocolo de Quioto para as nações industrializadas a partir de 2013, além de estabelecer as bases para adoção de metas obrigatórias para todos os países a partir de 2020, abre um caminho para que durante a Rio+20 sejam pensadas medidas mais ousadas de transição para uma economia de baixo carbono.
A conferência de Durban do clima, que tem relação direta com a Rio+20, se ela tivesse sido um fracasso, com certeza teria consequências negativas na Rio+20. Então, o sucesso de Durban, o acordo que foi possível, que foi consistente na minha opinião, eu acho que fortalece a Rio+20, pode ajudar a que a Rio+20 dê passos largos em relação ao desenvolvimento sustentável e a acordos planetários que possam caminhar nessa matriz de cada dia diminuir a força das economias carbonizadas e de colocar o horizonte da necessidade de construir um desenvolvimento planetário que seja sustentável, que seja respeitoso com o nosso planeta.
A avaliação positiva sobre Durban não é, no entanto, consenso. O coordenador do Programa de Mudanças Climáticas e Energia do WWF Brasil, Carlos Rittel, avalia que, apesar de importantes, os acordos firmados na Conferência do Clima não são suficientes para limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius e evitar, com isso, consequências mais drásticas das mudanças climáticas.
Por isso que é essa necessidade de a gente aumentar o nível de ambição aí nos próximos anos, em termos de redução de emissões, e também colocar recursos na mesa, né? O Fundo Verde de Clima foi acordado, mas com pouquíssimo recurso adicional, né? Foram alguns países que se comprometeram a fazer doações, né, de algumas dezenas de milhões de euros, né? A gente está falando de uma necessidade anual de bilhões e bilhões de euros para esse apoio aos países mais pobres. A gente precisaria ter metas de redução de emissões mais ambiciosas e a gente precisa ter prazos para um segundo período de compromisso mais curto.
Ambientalistas também questionam a efetividade da prorrogação de Quioto, já que Estados Unidos, Rússia, Japão e Canadá ficarão de fora da segunda etapa do protocolo.
O especialista da ONG Vitae Civilis no regime multilateral de mudanças de clima, Gaines Campbell, prevê cenários complicados para a fixação de acordos futuros.
É preciso pensar simultaneamente no modelo econômico do respectivo país. Isso significa que, por exemplo, os países desenvolvidos com compromissos ambiciosos não vão poder continuar com o modelo econômico predominante. Eles vão ter que abrir mão do seu modo de vida. Isso tem custo financeiro e tem custo psicológico. E muitas vezes esse custo psicológico é muito forte. Imagine os países em desenvolvimento. Como o Brasil, por exemplo. Desde muitos e muitos anos, o modelo econômico do Brasil e de outros países em desenvolvimento é um espelho do mundo desenvolvido. Ou seja, o nosso alvo é ser igual a eles, desenvolver o país para ter os mesmos benefícios de desenvolvimento que os países desenvolvidos. Isso não faz sentido num contexto no qual nós temos que reduzir as nossas emissões, nós temos que mudar o nosso padrão de consumo. As pessoas não vão querer abrir mão do seu sonho de desenvolvimento. Portanto, eu não estou querendo defender nenhum nem outro. Eu estou dizendo que mudar esse modelo econômico vai ser muito difícil.
A discussão sobre novos rumos econômicos e o desenvolvimento de alternativas produtivas menos dependentes da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, é um dos principais eixos da Rio Mais 20, em junho do próximo ano, no Rio de Janeiro.
Dica da semana.
O Natal já está aí, e com ele, shoppings e lojas completamente lotados. O comércio comemora esta, que é a melhor época do ano para vender. E aí vem a pergunta: é possível escapar de tanto consumismo nas festas natalinas?
Essa é uma questão difícil, Ana, até porque ninguém aqui vai ser ecochato e ficar pregando contra isso em pleno Natal, né? Mas a gente pode aproveitar a ocasião para pensar se não é possível consumir de forma diferente. Assim, você mantém a tradição de trocar presentes, mas pelo menos reduz um pouco o impacto das festividades sobre o meio ambiente. A diretora para Produção e Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Laura Valente, é quem dá essa dica para a gente.
Você não precisa se privar do seu prazer de presentear alguém que você ama, porque você vai dar uma coisa para ela que tem um impacto menor sobre o meio ambiente. Uma das coisas assim, principais que a gente tem que pensar é reduzir desperdício. Qual é a intenção de você dar um presente no Natal? É você deixar uma pessoa que você ama feliz. Aí você vai ver o que, que aquela pessoa vai ficar feliz de ganhar. Eu posso dar uma coisa que não gere lixo, que ela não vai jogar fora depois de uma semana, que eu não preciso embrulhar, encher de plástico, de papel, de embalagem. São essas pequenas considerações que podem reduzir um pouco o impacto da grande festa de consumo que é o Natal.
Outra dica que ela nos dá é de lembrar de levar as sacolas de pano para o shopping, assim evitar o acúmulo de sacolas na sua casa e também na casa dos presenteados. Lembre ainda que é possível reaproveitar embalagens que você tem em casa. Tenha em mente que os papéis de presente e as embalagens viram uma verdadeira montanha de lixo no dia seguinte às festas. E a gente pode evitar isso, né?
E é bem simples, né, Ana? Não é preciso nenhum esforço imenso para fazer isso. A diretora para Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente lembra ainda que um presentinho que sempre agrada nem sempre é aquele comprado por aí.
O que é o Natal realmente, né? Acho que as pessoas podem se perguntar o que realmente é o espírito de Natal, né? Eu, por exemplo, tenho amigas hoje que elas fazem os presentes. Elas dão alguma coisa que elas investiram o tempo delas confeccionando. Porque, na verdade, o que é importante não é a etiqueta daquilo que você está comprando, o custo daquilo que você está comprando, mas é o gesto e a lembrança.
Pois é, essas são apenas algumas dicas em relação aos presentes de Natal. Quem quiser saber mais pode procurar outras informações no site do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente e no próprio site do Ministério do Meio Ambiente, que publicou um plano de ações relacionados à produção e ao consumo sustentáveis para os próximos 4 anos.
A gente destaca ainda que outra questão importante é estar atento ao preparo da ceia de Natal, evitando desperdício. Mas o que realmente não deve ser esquecido, na nossa opinião, é o verdadeiro sentido do Natal. Independentemente da sua religião, aproveite a data para estar com quem você ama, celebrar a vida e agradecer.
Toda a equipe do Salão Verde agradece mais uma vez a sua companhia neste ano de 2011 e deseja um 2012 iluminado, cheio de boas notícias. A gente volta em fevereiro com algumas novidades para você.
O programa de hoje foi apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até o próximo ano.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.